Olá, sejam todos bem-vindos ao Caminho de Guermantes, podcast dedicado à literatura e às maravilhas das artes. E no episódio de hoje nós falaremos sobre a psicologia e a literatura. Eu sou Joelson Matias e o dom do poeta é uma compensação.
Oi, meu nome é Karen e o poeta é um artífice de poemas, mas a matéria dos seus poemas é toda a sua vida.
Então é isso, caminhantes. Estamos aqui mais uma vez reunidos para falar sobre um assunto que não é propriamente um livro, né? E sim um tema, mais uma vez. Lembrando que a semana passada a gente já fez um podcast sobre a perda do sentido de forma. O podcast de hoje vai seguir mais ou menos na mesma linha, entretanto, se possível, um pouco menos didático, e sim levando em consideração algumas visões e algumas concepções que nós temos sobre o envolvimento entre a psicologia e a literatura. Se você, ouvinte, está conhecendo agora o Caminho de Guermantes e não conhece as outras áreas do nosso projeto, recomendo e sugiro que nos siga lá no Instagram. É só digitar na pesquisa do Instagram ou _ Caminho de Guermantes. Lá você vai encontrar stories interativos para as postagens e assuntos que atravessam a literatura, a psicologia e a filosofia. Se você está procurando algo mais aprofundado nessas áreas, fica aqui também a nossa sugestão de que acessem a nossa página lá no Medium. Digita no Google o caminho.medium.com que você será direcionado a ela. Lá você terá acesso a conteúdos bem próximos ao do Instagram, como eu já disse, entretanto de maneira mais aprofundada, pois por meio de textos, ensaios e artigos nós podemos nos debruçar mais sobre esses assuntos. Mas, antes de entrar no podcast propriamente dito, vamos agradecer aos nossos apoiadores. Fica aqui o nosso muito obrigado a Simone Souza, Gabriel Soares, Stephanie, Derek Guerra, Fernando José, João Vinícius, Diego Ranier, Ariel da Silva e Ana Helena. Muito obrigado. Com o apoio de vocês, o Caminho de Guermantes chega mais longe. E assim, como nós dizemos aqui todas as semanas, levando para cada vez mais pessoas a literatura e as maravilhas das artes.
Esse episódio de hoje é o episódio número 60. E há 60 episódios atrás, nós gravamos um podcast chamado A Literatura e a Condição Humana. Esse foi praticamente o nosso primeiro episódio. A gente teve alguns outros anteriores, mas ou foram deletados ou não foram publicados. Então esse é oficialmente o primeiro episódio. E hoje a proposta é fazer um 2.0, uma versão, volume 2, dessa discussão que foi muito boa e que é sempre referenciada em muitos episódios posteriores. A literatura, ela tem uma correlação muito íntima com a condição humana, e é por isso que a gente tanto fala nesses termos, né? E quando a gente fala em condição humana, a gente se refere mesmo ao modo como os seres humanos pensam, as suas filosofias, os seus desejos, suas vontades, suas ações, tudo isso que todo mundo tem em comum, que é a maneira propriamente humana de se comportar e agir no mundo, a gente denomina condição humana. E hoje a gente vai falar sobre um texto que tem tudo a ver com condição humana, que é precisamente um ensaio chamado A Literatura e a Psicologia.
Já que a Karen trouxe esse assunto lá do nosso primeiro episódio, o Literatura e Condição Humana, eu acho legal a gente contextualizar um pouco do porquê esse foi o primeiro assunto e do porquê também nós resgatamos de maneira espiritual aqui, né? É o 2.0, o episódio de hoje, o Literatura e Condição Humana 2.0. Assim, se você é um ouvinte mais antigo e se já ouviu uma boa quantidade de podcasts ou programas gravados, você já sabe que em maioria, não todos, mas em maioria, nós somos alunos de psicologia. E um dos fatores que nos uniu, né, para discutir sobre literatura não foi apenas o amor pela literatura, mas essa visão uniforme que quase nós temos aqui de ver a literatura em conjunto com a psicologia. É claro que a psicologização da literatura foi um tema debatido aqui durante alguns programas, a gente já problematizou isso, já criticou isso, mas querendo ou não, nós sempre voltamos para esse assunto, pois é a nossa área, né? É o que a gente estuda, então é difícil separar uma coisa da outra. Eu mesmo já falei aqui algumas vezes de maneira radical que, para mim, tudo é psicologia, não instrumentalizando, né? Já aí fazendo link com um podcast passado, no qual a gente falou do erro que é instrumentalizar a literatura. Entretanto, eu digo isso do ponto de vista de visão de mundo, de visão de homem até mesmo, né? E a gente pode discutir um pouco mais sobre isso aqui hoje, né? Como eu disse no início do podcast, não é nosso objetivo ser didático nem nada. A gente só vai discutir como se fosse uma discussãozinha de bar aqui mesmo. Não pretendemos chegar a nenhuma conclusão e nem de ensinar nada exatamente. Apenas de falar sobre isso que a gente tanto gosta, literatura e psicologia.
Joelson, esse ensaio, ele é um dos capítulos de um livro maior, né?
Isso.
Como é que é? Para mim que tem outros capítulos do mesmo estilo, né? Literatura e isso, literatura e aquilo, literatura e sociedade. Como é que é isso aí?
Exatamente. Então, Karen, o nome desse livro é Teoria da Literatura e Metodologia dos Estudos Literários. Eu tô lendo aqui porque tá na minha frente e é muito grande o texto. E é muito grande o título. Ele foi escrito por dois estudiosos da área, né? Que é René Welleck e Austin Warren. Eu acho que assim se pronuncia. Se não pronuncia assim, paciência aí, né? E é um livro da Martins Fontes. A Martins Fontes que, se você procurar bem, você vai encontrar muitos livros bons sobre literatura e sobre teorias. Não só de teoria literária, mas também de teoria da psicologia, teoria sociológica. Hoje em dia ela é mais fraca, né, nesse assunto. Esse livro, ele tem uma finalidade didática. Inclusive, ele é um livro bem didático mesmo, aquelas folhas grandes e tal, né? E a gente poderia dizer que é uma junção de ensaios. Entretanto, pela forma que ele foi construído, na verdade, é uma construção de capítulos que fazem sentido um com os outros, né? Eles têm uma lógica a ser seguida. Mas, tal como na discussão do podcast passado, tirando o texto, né, parece que é um ensaio mesmo. Porém, é importante deixarmos claro que, a princípio, é um capítulo mesmo de um livro, né? Que tem uma finalidade didática, enfim. Só que esse didatismo é um pouco diferente do que a gente está acostumado com a nossa educação normal aqui do Brasil e tal. Que a gente pega o livro didático e aprende uma coisa muito geral. Não, aqui eles se debruçam mais sobre os assuntos, de modo que parece até mesmo um ensaio, né? E é, de certa forma, um ensaio sim. Entretanto, como eu disse, tem uma finalidade pedagógica atrás disso, né?
Sim, entendi. Eu achei muito show. Eu nunca tinha lido nada desse autor, né? Não conhecia o livro também. E ele, eu até achei que era um ensaio por causa da quantidade de referências que ele tem. A gente estava até comentando aqui antes. Então, ele faz relação com Freud, com a neurose, psicose, traz os mitos gregos antigos, fala de Tiresias. E fora uma dezena de autores que ele cita, autores grandes, né, famosos, e que vários deles já apareceram aqui no podcast. Então, foi bem legal. Foi, sei lá, parece uma biblioteca aqui de tanta referência.
Sim. Nem eu sabia que era tão bom o texto quando eu recomendei pra gente discutir. Depois que eu li, que fui ver, caramba. Inclusive, eu até pensei, a Karen vai gostar que só desse texto. Mas, só que voltando rapidinho, só pro ouvinte entender melhor, e pra Karen também que perguntou agora. No sumário, você encontra definições e distinções, né? Operações preliminares. É bem didático mesmo. Ele tem um escopo bem didático, ele tá disposto de uma forma que você compreenda, quase que cronologicamente, parte por parte, as questões mais importantes da metodologia literária, né? Ao estudo intrínseco da literatura, aí vai sobre estilística, avaliação, gêneros literários, enfim. Ele é um livro até bem, bem pesado, se você for se dedicar a estudá-lo a fundo mesmo. Tal como a gente se dedicou a estudar um ensaiozinho. Eu levei um bom tempo aqui para fazer algumas anotações, né? Imagina aí pegar um livro desse para estudar. Vai levar um tempo, mas eu acho que vale muito a pena mesmo. Você vai sair voando aí, como diria Hector.
Bom, de um modo geral, eu achei interessante como é que a relação dele é muito completa. Ele engloba a totalidade da psicologia, ou pelo menos tenta, claro. Mas ele aborda a psicologia em vários aspectos e como é que cada aspecto desse se relaciona com o tema grande, né, literatura. Então, ele não se limita a falar, por exemplo, enfim, como é que autores da psicologia abordam a literatura. Não, mas ele começa falando de como que seria, se fosse possível definir, como seria a psicologia, ou seja, o modo de pensar de um autor, de um escritor, como é que esses escritores se portavam quando em vida, como é que era a fisionomia deles, como se vestiam, como é que era a aparência deles. Tudo isso se relaciona com, sei lá, a teoria da personalidade, que é uma área da psicologia, e continua até chegar nas referências da psicologia nos romances psicológicos, que é um tipo de livro, que é um gênero literário, né? Um gênero de romance, que é precisamente a descrição psicológica de um personagem. Então, o texto aborda tanto a psicologia e o modo de pensar dos autores, quanto dos personagens, e vários deles bem famosos, como Raskolnikov, o próprio Julien Sorel, entre outros.
Eu acho engraçado que esse texto carrega consigo o grande problema da psicologia, né? Que é, tipo, não tem como resolver isso, não tem resposta, é uma ciência nova, tem várias abordagens, e ele não fala sobre isso. Entretanto, na minha leitura, né, pareceu que isso é um problema também, porque não tem conclusão, né? É como se a psicologia fosse um pressuposto, né? Não, e não a ciência exatamente como a gente estuda, ou como ela se pretende se posicionar no nosso meio social moderno. E isso está interligado principalmente com as várias abordagens, ou seja, as várias formas de se ver o ser humano, e também com o problema da psicologia ser muito recente e não ser exatamente uma ciência, tendo em vista que o objeto de estudo da psicologia, dependendo do seu ponto de vista, pode ser bem duvidoso, né? Ou pouco objetivo. E isso a limita de um ponto de vista científico. E aí eu achei engraçado como esse problema ele também se manifesta no início e ao final do texto. Apesar de que ele traz boas referências, que a gente poderia dizer de vertentes mais românticas, que faria muito mais sentido na leitura desses romances e na interpretação dessas obras citadas durante o texto. E é isso aí que ficou interessante, né? Porque ele não traz exatamente só a psicologia como a gente entende hoje em dia, né? Ele já traz a psicologia no início ali, por assim dizer, grega, né? Ou então as interpretações primeiras dos fenômenos psíquicos pelos próprios gregos. Na minha abertura, eu parafraseei um trecho, né, que está escrito no livro, de que, supostamente, a genialidade, né, a inspiração, o talento dos poetas na antiguidade era como se fosse uma compensação, como se as musas, ou seja, aqueles seres inspiradores, mágicos e mitológicos, dessem esse talento em compensação com alguma miséria da vida. E olha só como isso está inteiramente interligado com a condição humana, né? Nada mais justo do que a desgraça humana, ou seja, e a mortalidade e os acontecimentos infortunos que há nas nossas vidas nos levem a criar, né? Nos levem a escrever e a produzir arte e literatura, principalmente. E daí ele vai até discorrer sobre como há vários autores que a desgraça, ou seja, ou até mesmo a deformação física e mental está inteiramente relacionada com a capacidade de escrever, né? Ou com a capacidade de ser mais criativo, por assim dizer. E aí, eu só queria levantar esse ponto aqui que eu achei engraçado, apesar de soar preconceituoso, que é o seguinte: ele tá lá falando, ah, não sei quem era baixo, não sei quem era não, não sei quem era corcundo, não sei quem era muito alto. Aí ele falou que Proust tinha ascendência judaica. Eu falei, o que isso é?
Eu vi. Eu achei estranho também. Porque ele falou tantos defeitos, né? Aí joga essa aí. Gente, estranho, viu?
E pra passar pano pra ele, eu fiquei pensando, não, isso deve ser uma questão tipo Franz Kafka. Franz Kafka sofria muito por ser judeu. Inclusive, havia uma pressão social aí nele. Tanto que gerou esse mal-estar nele. Uma das coisas que a gente pode ver na história, na biografia do Franz Kafka, é que além das relações pessoais e sociais dele, a própria questão dele ser um judeu ou um falante de alemão lá na República Tcheca, na parte que não falava alemão, né, contribuía para esse mal-estar dele. Aí eu falei, eu vou interpretar assim, para não parecer que foi
um preconceito.
Mas pode ser, quem lê o texto aí e quiser interpretar assim, tudo bem, tem margens aí para isso.
Antes dele falar sobre as doenças, ele até comenta que é porque ele está analisando aqui o gênio literário, ou seja, o cérebro desse escritor, como é que ele se porta na vida comum, como é que ele enxerga as coisas. E ele diz que na concepção antiga é que os poetas ou os escritores, os artistas em geral, eles tinham um dom, e o dom era como se fosse um presente dos deuses mesmo. Então ele até fala que a musa levou a visão dos olhos de Demódoco, mas deu-lhe o adorável dom da canção, isso lá na Odisseia. E fala que esse Demódoco, ele ficou cego, só que ele foi possível para ele cantar de uma maneira que ninguém havia visto antes. Ele se tornou um artista ali naquele momento, como uma compensação pela cegueira. Da mesma forma acontece com Tiresias, que a gente já falou aqui, que é um personagem muito marcante de Édipo Rei, que cego ganhou de dom, né, de presente dos deuses, a visão profética. E, de novo, o profeta, nesse caso aqui, também entraria na onda aí dos escritores, dos literatas, que conseguem ver além, né? E, enfim, a visão do povo, ou dos símbolos mesmo, assim, relacionados aos poetas, aos cantores, aos artistas, estiveram desde o início relacionados com alguma perda, né? Um perdeu a visão, o Tiresias também perdeu a visão, só que ganharam dons para compensar isso. E aí ele começa a citar isso que aí Joás falou: o Pope era corcunda e anão, Byron era manco, Proust era um neurótico asmático. Ou seja, todos eles tinham defeitos que muitas vezes eram físicos, sim, como ele citou aqui. Ah, nossa, no Brasil mesmo tem vários que a gente vê de exemplos de autores que tinham tuberculose, que morriam cedo. É claro que isso aqui não é uma obrigação, né? Mas, enfim, é um padrão que a gente consegue perceber nessas grandes mentes. Da mesma forma como a gente costuma dizer que Einstein tirava nota baixa e ele é um gênio, assim como outros muitos gênios pararam de estudar cedo. Enfim, é um padrão que se percebe e que acaba se tomando isso como uma forma de classificar, né? Ou constatar mesmo.
Esqueci o nome do poeta brasileiro, alguma coisa Bandeira. Ele é muito conhecido.
Manuel Bandeira.
Manuel Bandeira. Desgraçado. Asmático, viveu fudido. Dá até pena, você ouvir a chora dele. E muitos são assim, né? O Proust também era outro asmático aí, como o Karen falou. Sempre tem essa desgraça no meio das pessoas. Tanto que o autor vai falar assim, né, no texto, que há nesses gênios a transformação da moléstia em um material temático, um material inspirador para suas vidas. Entretanto, com o decorrer do texto, nós percebemos que, por mais que a transformação da desgraça ou de algo ruim, da doença, né, seja algo positivo, né, quando se torna criatividade, se torna tema, se torna obra, o autor não é um mero observador da realidade como tal, um jornalista, né? Ele não é um relator. Ele não está aí para relatar os acontecimentos apenas, né? E no texto vai explicar mais ou menos que o autor ele manifesta a personalidade arquetípica e simbólica do ser humano na sua obra. Na semana passada, recomendo muito que vocês escutem o podcast semana passada sobre a perda do sentido de forma, que Karen colocou até no caderno senso de forma, foi, Karen? Foi proposital?
Foi. Digamos que foi proposital.
Tá certo, proposital. Lá a gente falou sobre a importância da forma mesmo, né? A forma artística. No entanto, aqui a gente tem que falar também sobre a questão simbólica, como uma parte principal da produção artística também, né? Um escritor que só relata, ele não é um autor de romance, né? Ele é um jornalista. Os jornalistas deveriam fazer isso de maneira muito boa, muito bem, né? Hoje em dia, é claro que o pessoal tem várias críticas aí ao jornalismo atual, enfim, e nos métodos jornalísticos, isso deve ser discutido pelas pessoas que estudam isso. Eu estou bem fora desse assunto. Entretanto, se você vir um pouco sobre jornais antigos, né, você vê como as pessoas, né, algumas pessoas têm uma capacidade grandiosa de relatar e de deixar interessante uma narrativa por meio do relato mesmo, sempre deixando claro que é um relato. No entanto, o romance não é assim. Apesar de poder ter um relato autobiográfico da própria miséria humana que ele experienciou, ou da miséria humana que ele observou, há, antes de tudo, uma manifestação desse arquétipo, né? Arquétipo, que é um termo que nós já nos demoramos aqui anteriormente, cunhado principalmente pelo Carl Gustav Jung, que é, em a grosso modo, aqui um resumo bem bruto, é como se fosse um resquício, uma certa memória coletiva que nós temos, né? E essa memória coletiva diz a experiência comum do ser humano, que, aqui no Caminho Guermantes, nós chamamos de condição humana. Não só aqui, é claro, isso não foi a gente que cunhou isso. Entretanto, nós reduzimos isso à condição humana. Então, quando falarmos de condição humana, sempre a gente tem que pensar sobre isso, né? Sobre a própria estrutura da realidade e da existência, que carrega consigo arquétipos, é claro. E essa memória racial, como ele diz. Mais uma vez, é um termo estranho no texto, mas eu acho que agora não é estranho por preconceito, não. É estranho só pra gente mesmo. Mas no texto, o autor se refere a racial como a raça humana, né?
Exato. E ele fala muito aqui sobre a neurose, né? E a neurose foi um termo cunhado por Freud, só que não necessariamente a gente precisa pegar direto o conceito de Freud ou, enfim, estudar a teoria psicanalítica para entender o que, que ele está dizendo aqui com neurose. Ele diz aqui que essas moléstias que a gente comentou anteriormente, elas muitas vezes não são físicas, né? Não são um problema na aparência, na saúde, enfim. Mas é um problema na maneira de sentir, de interpretar as coisas, de perceber a realidade. A pessoa não vê aquilo como é, mas ela fantasia sobre aquilo. Então, um neurótico é aquele que, sei lá, vê alguém passando na rua e aí olha de um jeito para ela e ela já imagina que aquela pessoa tá pensando isso, isso e isso de mim. A neurose tá nesse aspecto de interpretar as coisas. Às vezes, aquilo é só uma pessoa olhando para você. Só que aí você começa a fantasiar sobre aquilo, começa a tirar conclusões que muitas vezes estão relacionadas somente a você, a algum erro seu. Enfim, esse é o modo de pensamento neurótico. E o autor aqui no texto diz que essa é uma visão muito associada aos autores. E não somente aos escritores, mas todos os artistas em geral, e inclusive os cientistas e de outros contemplativos. Ou seja, aquele que contempla é aquele que vê uma certa paisagem e não vê aquilo como é. Ele cria interpretações sobre aquilo, desenvolve pensamentos sobre aquilo, fantasia sobre aquilo, e isso tudo estaria no plano da neurose. A distinção óbvia que ele diz aqui é que esses escritores, eles não ficam com essas fantasias na cabeça, mas eles transformam isso em material temático. Então, não é somente as moléstias... Não é somente os sofrimentos dessas moléstias que se transformam em material temático. Então não é uma dor que ele, enfim, escreve um poema sobre a dor, mas é também esse próprio defeito, digamos assim, que está na neurose, você vê as coisas de uma maneira alterada. Não guardar isso para si é o que os diferencia. Eles escrevem, registram isso, não como um registro puro de alguma constatação, mas expandem aquilo e passam para o mundo. É por isso que ele cita também a questão do poeta. O poeta é aquele que sonha acordado, ele diz. Mas ele não fica com esse sonho só para ele. Ele passa isso para o papel e todo mundo é convidado a sonhar com ele e ver a mesma coisa que ele estava vendo.
Eu estava pensando aqui sobre a neurose enquanto tu estava falando, Karen. E talvez, a definição de neurose parece mais uma imposição da realidade sobre o ser humano. E caramba, olha, agora faz sentido, agora eu elaborei aqui. A própria neurose, ela é fruto da imposição da realidade sobre o ser humano, né? O ser humano, ele não consegue impor o seu desejo frente à realidade, porque há normas sociais, há o superego, o ego id em relação aí, em consonância ou em dissonância, sempre trabalhando aí, unidos ou separados, enfim. A neurose sai exatamente desse problema com a realidade. Para dar um exemplo mais interessante aqui de se entender. A mentira, a gente pode considerar que ela é uma neurose. Ou uma criadora de neuroses. Quando você mente, ou você faz algo que você sabe que é errado, qualquer coisa que acontece é motivo para você achar que você está sendo descoberto. Você está fazendo uma coisa errada, ou então pode nem ser errado, porque você é só uma surpresa, uma mentira pro bem. Ela faz uma surpresa. Aí uma pessoa que você está fazendo surpresa, ou você está mentindo, manda uma mensagem. Caralho, descobriu, pô, descobriu. Ela tá falando sobre isso aqui? Só pode ser isso aqui, pô. Não tem condições, não. Se ela tá falando sobre isso, tá bem pertinho sobre esse outro assunto, ela descobriu. Tenho certeza disso. Olha só como a mentira pode ser ansiogênica, né? Inclusive, do ponto de vista psicológico, nós podemos pensar sobre vários desdobramentos disso, né? A própria ansiedade pode estar relacionada com um tipo de vida mentirosa, por assim dizer, né? Não só na fala, nas ações, mas nas aspirações também, né? Agora, voltando aqui, parece que a neurose, ela é mais uma imposição da realidade, tal como a condição humana, tal como, sei lá, o nosso aspecto físico e biológico, né? E disso, chegando na literatura, a gente pode pensar também que nem tudo pode ser literatura, nem tudo pode ser arte, porque nós estamos condicionados por um determinismo estrutural, que é a nossa interpretação do mundo, que é a condição humana, que é a nossa condição biológica. A própria formação do cérebro, se você for para um lado mais neuropsicológico, vai influenciar na forma que a gente pensa, né? As cores que a gente vê influenciam na forma que a gente pensa, e, consequentemente, na forma que a gente escreve, na forma que a gente vai criar poesia, que a gente vai criar arte. Então, fechando isso aqui, parece que há esse determinismo e que a neurose é mais um desses determinismos. Não sei se faz sentido, mas isso aí. Agora voltando pro que o cara tava falando mais a fundo, né? Eu acho engraçado como, mais uma vez, parece que há uma relação entre ser criativo e ser um pouco desmiolado, por assim dizer. É isso que o texto tá falando, né? Em resumo. Mas eu vou dar um exemplo aqui, bem banal mesmo, assim. Ainda mais pra pessoa que tá se acostumando agora com literatura. Acho que um exemplo pop é interessante de trazer. Tem um comediante muito conhecido chamado Whindersson Nunes. Ele acabou de fazer um vídeo, agora na data que a gente tá assistindo, que é sobre psiquiatria, né? O psiquiatra, eu acho, o nome do vídeo. É um vídeo muito fora da curva para as produções que ele faz comédia, stand-up, enfim, videozinhos de comédia, no máximo, alguns vídeos mais elaborados de comédia. Mas esse foge um pouco, né, dessa linha. E durante o seu discurso lá, do texto, ele fala que às vezes é ruim, né, pensar em tanta coisa. Porque pensar em tanta coisa traz uma certa tristeza, né, uma certa... É como se essa criatividade sufocasse o sujeito que é criativo. Eu tô trazendo um exemplo de um youtuber, porque a gente pode pensar que, mesmo que o youtuber não seja uma arte dos clássicos, como nós pensamos aqui no Câmara de Guiamantes em geral, mesmo aí, há pessoas criativas que tiveram que entrar nesse ramo, seja pela diversidade da vida ou porque eles, é algo que eles acreditam e que é bom, beleza. Mas mesmo aí, onde há um pouco de criatividade, que não é uma criatividade, acredito eu, tão profunda como a literária, mas mesmo assim, criatividade que vai afundar as pessoas, que vai fazer as pessoas ficarem pensando, ficarem sendo mais hipertrofiadas, né? De consciência hipertrofiada, como a gente já falou aqui muitas vezes sobre o homem no subsolo, né? E olha só, só para fechar esse raciocínio, no texto ainda é trazida uma reflexão interessantíssima, que é de que o autor romântico, que ele seria mais dionisíaco, por assim dizer, ele sempre está falando dele, a princípio. São as desgraças dele que ele está pondo aqui. É claro que, aparentemente, toda boa literatura nasce, ou pelo menos tem uma afetação própria, pessoal do autor. Mas alguns tipos de literatura são mais distantes, outras são mais autobiográficas, como é o caso de Goethe. Me parece, mais uma vez eu parece aqui, para não dizer que eu tô afirmando nada, mas me parece que as obras literárias mais românticas, ou seja, aquelas que mais dependem de fatores autobiográficos, ou aquelas que o autor não, nem tá nem aí para desassociar a sua figura do texto, elas são mais afetadas, né? São textos mais afetados, como O Sofrimento de Jovem Werther. E também que os personagens dessas histórias tendem a serem também personagens com uma consciência hipertrofiada, porque, em geral, os neuróticos, escritores supostamente neuróticos, segundo a psicanálise freudiana, eles são, na realidade, homens com uma consciência hipertrofiada também, pois eles não agem no mundo, eles apenas fantasiam, e a forma de agir é por meio da escrita, né? Então, se aqueles homens já não agem tanto no mundo, quando eles vão fazer um romance e vão manifestar isso de alguma forma, é claro que suas personagens também não vão ser agentes desse mundo, né? Não vão ser homens de ação, mas sim homens de reflexão e de uma consciência hipertrofiada, como a gente falou. É claro que isso não nega, não exclui o fato de ter personagens de ação, e também nem todo texto tem isso, mas principalmente dos românticos, eu acredito que haja essa movimentação aí. Não sei se que tu acha, Karen. Nem sei se faz sentido falar aqui, mas
faz sim. Tava até procurando um trecho que diz exatamente isso aí. E realmente teve uma frase aí que você falou que o escritor, ele não fala da sua própria vida, mas ele acaba expressando a vida dos outros também, né? Isso tem tudo a ver com a questão do inconsciente coletivo, de que, se fosse assim, todos os romances seriam autobiográficos, né? Mas eles não apenas não são autobiográficos somente, como também expressam uma biografia que é geral, e que tanto é que Jung teve que cunhar o termo inconsciente coletivo, porque, direta ou indiretamente, os livros falam de todos. Então, por isso que a gente consegue se reconhecer tanto naquilo que a gente lê. O Edgar Allan Poe falou em um ensaio, né, A Filosofia da Composição, que aliás a gente já falou desse ensaio aqui, ele pretende explicar que quais estratégias ele usou para fazer O Corvo. Porque O Corvo é um poema muito bom e ele faz parte, né, da coletânea de contos de horror que o Poe tem, mas enfim, ele tem muitos outros e muitos críticos e o próprio público acusava ele de estar fazendo uma imitação dos outros. Até porque a Alemanha tinha muitos contos de fadas e muitos deles eram parecidos com o que Poe escrevia. E aí ele escreveu esse ensaio, A Filosofia da Composição, para explicar como é que ele criou os contos, e lá ele dizia que os seus horrores não eram da Alemanha, mas da alma. E, mesmo assim, ele não admitia que falava da sua própria alma. Ele se chamava um engenheiro literário, que era habilidoso na manipulação dos espíritos dos outros. Então, existe aí uma... Fica muito claro que ele não está falando da própria vida, mas ele é um observador nato. E muito disso tem a ver com essa questão da neurose, né? Observa de muito longe, fantasia sobre aquilo, e isso fazia dele um... habilidoso na manipulação dos espíritos dos outros. Então, ele conseguia observar a sociedade, os amigos, seja lá quem for, de modo a captar o que é que aquelas pessoas faziam, agiam, como é que funcionava o pensamento delas, e conseguia retratar isso nos livros de tal forma que, enfim, fez dele um gênio como a gente conhece hoje.
Sobre Poe, gostaria de trazer aqui mais um termo que o autor fala. Na verdade, ele vai falar sobre vários termos, em várias perspectivas, que vai separar os autores em dois tipos, né? E uma das definições, das várias que é dada, que na verdade quase todas estão em consonância, é a de possuído, né? Um autor possuído, fazendo referência ao início do texto. E um autor que é artífice, né? Os possuídos são mais românticos e os artífices são mais clássicos, por assim dizer. Eu acho que nas nossas conversas aqui, Karen já deve ter notado que eu, pessoalmente, tenho uma preferência pelos autores artífices, né? Pelos artesãos, né? Pelos caras que estão lá, não sei o que, discutindo lá e tal. Coisinha bonitinha, bem feito, bem pensado. Só que perceba que, para os artífices, não quer dizer que não tenha condição humana ou que não tenha afetação. E para os românticos ou possuídos, também não quer dizer que não tenha estrutura, que é só afetação. Tanto que, durante o texto, é levantada a opção de um cara que é meu termo, né? Do escritor meu termo, que pra mim seria o cara completo, que é o meu termo entre escrever como arte, o artesão e o romântico, que junta os dois. Sobre Poe, me parece que ele ficava indo entre esses dois lados, né? O Covo, diz ele, que foi uma arquitetura, né? Ele construiu, ele foi um engenheiro ali naquele momento. Ivo Barroso, um dos tradutores do Alicano Poe aqui no Brasil, disse que aquele texto é fajuto. Ele escreveu na louca e depois... ou na louca ou por intuição, né? Já a gente fala sobre intuição também. E depois ele tentou justificar o texto. Ao meu ver, o Eric Allan Poe, ele realmente escrevia muitas coisas na paixão. Bem romântico mesmo. Tanto que muitos dos seus textos são bem parecidos. Coração Delator. Deixa eu ver se eu lembro aqui. O Diabo da Mente. E tem mais outro que é igualzinho. O Gato Preto, eu acho, Eles contam a mesma história. Entre outras histórias, sempre falam sobre essa mulher, sobre essa Eleonora, Eleonor, ela aparece em outras histórias, ou então com outros nomes, né? Enfim, tem um texto que o nome dela é Eleonor, e no, também no Covo tem a Eleonor. As temáticas, elas são próximas porque, ao meu ver, por muitas vezes, ele realmente se manifesta como escritor romântico da paixão, né? Tava possuído pela dor dele. A gente sabe pelas biografias que o Eric Allan Poe realmente era uma pessoa muito melancólica mesmo, assim. Desgraçado, via triste mesmo. Até a morte dele é misteriosa, né? Enfim. Mas, por vezes, ele também parecia um autor artesão, como no Covo. Duvidando aí do Ivo Barroso. É claro que eu não tenho a mesma sabedoria do bom velhinho Ivo Barroso. Mas aí também eu não tenho nenhuma autoridade pra contrariar Eric Allan Poe. Então eu vou ficar com Eric Allan Poe aqui. Que ele falou que ele sabe fazer, então ele sabe fazer. A meu ver, ele sabe fazer mesmo. E ele sabe juntar muito bem em alguns momentos a parte artista, a parte artesão dele e a parte romântica.
Então, como a gente estava dizendo, esse texto consegue fazer uma relação entre a psicologia, entre vários aspectos da psicologia, com a literatura. Então, até agora a gente já falou de como é que os autores veem o mundo, como é que eles se portavam, e agora ele se dedica a falar sobre os costumes mesmo, os hábitos desses gênios, né? E como é que eles produziam suas obras e como é que eles tinham inspiração, ou como é que se dava na prática a criatividade desses autores. Ele começa dizendo que a inspiração, até entre aspas, é um conceito que a gente usa com muita frequência, né? Principalmente nesse âmbito aí de estudos, de leitura, a gente está sempre esperando por uma inspiração, principalmente para quem se arrisca a tentar escrever alguma coisa, tem sempre aquele momento em que enfim, você tem alguma coisa na cabeça, mas não sabe como que passar aquilo para o papel, você fica sentado esperando uma inspiração cair do céu e claro que nunca cai, né? Por isso que a gente fala aqui que esse negócio de esperar por inspiração não existe. Você tem que sentar e fazer. Mas ele comenta aqui que esse termo, ele é tradicionalmente utilizado para esse fator inconsciente que existe no processo criativo. Não é uma coisa que a gente consegue controlar, mas na maioria das vezes vem como essa luz aí que, enfim, dá um clique na cabeça e você consegue produzir. E essa inspiração, ela é, na tradição, associada às musas, às filhas da lembrança, isso na mitologia grega, e no pensamento cristão é associado também à figura do Espírito Santo. E esse estado de inspiração, ele difere, claro, dos estados comuns de pensamento. Em algumas sociedades primitivas, se usava o termo possuído, como a gente já comentou aqui, e existia uma série de hábitos que serviam para induzir essa inspiração. E aqui ele diz que isso acontecia também com os escritores. Ele cita alguns exemplos muito interessantes aqui do próprio Schiller, que tinha maçãs podres na escrivaninha. O Balzac escrevia com roupas de monge. E muitos escritores pensavam horizontalmente, ou então, sei lá, deitados na cama, e até escreviam na cama, por exemplo, o próprio Proust e o Mark Twain. Enfim, ele cita vários outros exemplos que é até divertido da gente ver isso aqui, porque, nossa, é até interessante porque desassocia um pouco essa visão de gênio a um aspecto puramente racional, né? Como se fosse um cara que, enfim, conseguisse articular muito bem as ideias. Tudo isso é real, só que existe um pouco de irracional nisso, existe um pouco de aleatoriedade ou coisas que eles cultivavam por si mesmos, pensando adquirir essa inspiração que é inconsciente, que é irracional e de que alguma forma se conectava com essa ideia da... Como é que eu falo isso de uma maneira não lunática? Se associa a essa ideia que a gente tem de muitos autores que nos precederam, de muitas mentes pensantes que nos precederam. E você, na hora de escrever, você acaba tendo reverência por essas mentes anteriores. Então, todo grande artista, todo grande escritor, ele não está sozinho naquela produção. E então, esses hábitos é uma maneira também de reconhecer que outros o precederam, de que existe um certo inconsciente que está presente ali naquele processo criativo e que nem tudo depende da mente racional dele. Seja em forma de memória ou seja por uma homenagem mesmo, isso é reconhecer outros grandes escritores os precederam.
Como já dizia Júlio Spaiot, escritor da Educação da Vontade, esperar pela inspiração é uma operação vã. Você quer produzir algo, ficar esperando só a inspiração assim, aleatória, não dá muito certo não. Por que eu tô falando sobre isso? Por mais que seja meio contraditório com tudo que a gente tá falando até então. É tarefa, né? Ou pelo menos se mostra como tarefa da psicologia tentar resolver esses problemas da inspiração, de como estudar melhor, enfim. Logo, quando a gente conversa sobre literatura e psicologia, pode surgir a ideia de que, se um psicólogo estudar literatura, ele vai chegar à conclusão de como ser um bom escritor. De como, quais são os métodos de se estudar, de se aprender e de se escrever e de ter inspiração. É claro que isso é muito particular. Entretanto, há sim algumas coisas que a gente pode fazer e que parece dar certo. Por exemplo, os hábitos, a disciplina, ou até mesmo o uso de drogas e opioides. Não estou recomendando isso para ninguém. Mas parece que fumar cigarro e usar droga é uma constante entre alguns autores aí, né? Então, não sei se tá relacionado com as substâncias, que tem a ver com xamãs, que o cara já também trouxe aí, os caras são considerados mágicos, ou com o simples hábito, né? E da disciplina que vem com isso. É claro que com isso também não quer dizer que a pessoa vai ser criativa, ou que a pessoa vai construir um talento literário. Entretanto, e essas observações que podemos fazer sugerem há pelo menos uma relação entre o ritual, o hábito e a produção criativa. Quando a gente pensa em criatividade, nós também devemos pensar nesse ponto de que a criatividade nada mais é do que algumas informações que nós juntamos, né? Algum repertório que a gente juntou. Qualquer pessoa que produz algo, que realiza alguma produção artística, é você ouvinte agora, que você, sei lá, você pode ser ilustrador, escritor, enfim, não precisa ser muito profundo, não. Qualquer animador, se você produz algum tipo de arte, você tem que consumir muito daquele tipo de arte. Se você quer ser diretor de cinema, roteirista, tem que ver muito filme. Se você quer ser animador ou ilustrador, tem que ver muito desenho. Se você quer ser escritor, você tem que ler muitos livros, né? Não adianta querer ser escritor e não ler nada, né? um bom escritor, antes de mais nada, é um bom leitor. Por quê? Porque é com esse repertório que nós vamos construir a nossa nova obra, né? Nada é feito do nada. É claro que, durante a produção artística, o autor bota a sua idiosincrasia, coloca a sua particularidade, a sua objetividade ou a sua autenticidade. Entretanto, os lastros, os pilares básicos dessa produção, ela é herdada de uma certa tradição literária ou artística, independente do ramo que você esteja. Quando Karen fala que há uma certa questão inconsciente aí, isso me lembra uma coisa que eu estava estudando essa semana, né? Eu estava discutindo isso numa mentoria de estudos, que é o seguinte: o processo de aprendizagem não é tão consciente quanto nós acreditamos que ele seja. Se o processo de aprendizagem fosse consciente, nós iríamos escolher aquilo que nós queremos aprender. E a gente não escolhe o que a gente quer aprender racionalmente, assim, por meio de uma razão na hora. Tipo assim, esse assunto chegou aqui na minha cabeça, eu processei, entendi, pronto, é isso que eu vou guardar. Não. Você, por meio de uma vontade, que seria um estudo mais intelectual ainda, que seria superior à razão prática, por meio da intelectualidade, você iria pensar, não, eu vou repetir isso aqui até que essa informação seja consolidada. Mas, de forma geral, não é tão consciente assim o processo de aprendizagem. Por vezes você vai aprender algo e você não sabe. Por vezes você vai construir uma associação entre ideias que você nem lembrava que você tinha. Então, se no próprio processo de aprendizagem acontece isso, imagina no processo artístico, que é muito mais subjetivo. Porque eu tô falando aprendizagem objetiva aqui, sei lá, fazer questão de prova. Pode acontecer de você aprender sem perceber. E, mais uma vez, você não aprende porque você quer. Você aprende porque você repete. É formação consolidada pela repetição. E não pelo simples querer. É claro que deve ter algum gênio aí que consegue fazer isso, mas são poucos. Devem ser poucos, pelo coisa nenhuma. E aí, extrapolando isso pro processo artístico, fica claro que a referência é basal, né? Nessa relação aí entre a criatividade e a produção. Então, se você está ouvindo aí, você é artista, ou então produz algo que necessita um pouco de criatividade, até o próprio Instagram, né? Para você fazer Instagram, você tem que ter referência. Tem que ver outras páginas, tem que ver o que deu certo, o que não dá, enfim. Se você produz alguma atividade artística, o que você precisa é de referência. Consumir, consumir, consumir. Daí um dia, nem que seja inconscientemente, você vai construir algo a partir dessa suposta criatividade, que supostamente é um dom, mas é também um trabalho que foi esculpido com os anos por meio do consumo e da observação e da apreciação de obras artísticas da sua área.
Esses próprios hábitos que a gente falou anteriormente, eles mesmos podem ser fruto de uma associação de ideias simples aí, bem pavloviana, que muitas vezes é inconsciente e às vezes não. Então, quando ele fala que o Schiller tinha maçãs podres na escrivaninha, isso não era inconsciente, mas ele sabia que aquela imagem era um gatilho para alguma coisa dentro dele. É a mesma coisa assim que você, sei lá, tem gente que gosta de estudar com uma vela acesa. Tem gente que a primeira coisa que faz é prender o cabelo e colocar um óculos. Isso aí são mecanismos que são simples, só que você faz isso conscientemente porque você sabe que isso vai preparar o seu estado, vai preparar o seu cérebro para aquela atividade que é estudar, que é se dedicar a alguma coisa. E esses escritores faziam o mesmo. Ele fala aqui também de gente que era devoto à literatura, à noite, que é o templo de contemplação, de sonho, o templo do subconsciente. Isso era muito comum, aliás, no romantismo. Mas, apesar de tudo isso, ainda existe aqueles que, como por exemplo o Dr. Johnson, ou Dr. Johnson, dizia que tudo isso era detestável, todas essas teorias eram detestáveis, e ele acreditava que o homem podia escrever em qualquer tempo, bastava se aplicar com afinco. Ele mesmo dizia ter escrito por compulsão econômica. Então, em resumo, todos esses rituais aparentemente caprichosos, eles podem ter uma relação, e eu acredito sim que tenham, com essa reverência, essa tradição literária que nos precede, mas também como um facilitador, como um mecanismo facilitador dessa produção sistemática, né? De você se preparar mentalmente para fazer aquela atividade.
Então é isso. Esse foi mais um episódio do Camilo Guermantes. Esperamos que você tenha gostado da discussão e das reflexões levantadas sobre a psicologia e a literatura, assim como os outros assuntos que atravessam a condição humana. Fica aqui a recomendação da obra Teoria da Literatura e Metodologia dos Estudos Literários, de René Wellek e Austin Warren. É uma obra bem interessante, bem completa, e foi deste livro que nós tiramos o ensaio discutido hoje. Até a próxima semana, com mais um livro ou mais um tema e muito mais literatura.